sou André Luiz e hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio IPEN FM a doutora Maria Alice Morato e o doutor Eduardo Lobo Lustosa Cabral, responsáveis pelo desenvolvimento de uma bateria nuclear inovadora, desenvolvida aqui no IPEN Senem para fornecer energia por mais de 200 anos sem recarga. E você é nosso convidado para essa conversa. O IPEN Pod, o podcast do IPEN, está começando. Sejam muito bem-vindos ao IPEN Pod. É um prazer recebê-los em nosso estúdio.
Oi, André. Obrigada pelo convite.
Também agradeço muito o convite.
A notícia sobre a criação de uma bateria nuclear que pode fornecer energia por mais de 200 anos sem precisar recarga é algo muito importante em um momento em que toda a humanidade busca por alternativas energéticas. Então, gostaria de começar esse IPEN Pod pedindo à doutora Maria Alice para nos contar sobre esta pesquisa que envolve a bateria nuclear.
A pesquisa da bateria nuclear aqui no IPEN, ela é inédita aqui no Brasil. E ela foi feita utilizando os recursos do IPEN, através de uma equipe de vários centros aqui do IPEN, e foi feita basicamente para ser aplicada em locais remotos, onde tem necessidade de fornecimento de energia ininterrupta. Ela envolveu vários centros aqui do IPEN, como o Centro de Engenharia Nuclear, o Centro de Tecnologia das Radiações, e fomos fazendo esse projeto desde 2019 até 2022, quando ela ficou pronta.
A senhora poderia nos dizer quais departamentos do IPEN estão envolvidos na pesquisa?
Além dos pesquisadores do Centro de Engenharia Nuclear e do Centro de Tecnologia das Radiações, também foi envolvido a Gerência de Rejeitos Radiativos, que forneceu as pastilhas de amerício, que são rejeitos, e que foram utilizados como material para a fabricação da nossa bateria.
Doutor Cabral, o senhor poderia nos explicar como funciona essa bateria e o que ela traz de inovação?
Bom, uma bateria nuclear, ela converte a energia de decaimento radioativo em eletricidade. O que é decaimento radioativo? Existem vários materiais que emitem radiação, tipo emite um elétron, emite um núcleo de hélio, que a gente chama partícula alfa, e essas partículas são emitidas com uma grande energia cinética. E essas partículas com alta energia cinética, quando interagem com o material, elas vão perdendo energia cinética e vão transformando essa energia em calor. Então, o material fica quente. E esse calor, ele pode ser convertido em energia elétrica através de materiais que a gente chama de termoelétricos. São materiais que simplesmente pegam calor e, por diferenças de condutividade entre dois materiais diferentes, eles são capazes de produzir energia elétrica. Então, a bateria nuclear é uma fonte de energia que transforma energia de decaimento nuclear em energia elétrica.
Doutor, qual é a diferença entre uma bateria comum, dessa que conhecemos, para esta desenvolvida no IPEN?
Bom, uma bateria comum, ela transforma energia química em energia elétrica. Então, a bateria comum, a gente usa dois materiais com potenciais eletroquímicos diferentes, e quando esses materiais são colocados em contato, um material doa o elétron para o outro material, criando um fluxo de elétrons, que é um fluxo de corrente elétrica. A bateria nuclear é bem diferente, porque o decaimento nuclear de algum material, emitindo uma partícula, essa partícula interage com o material, perdendo energia cinética e transformando essa energia em calor. E isso gera calor, e esse calor, posteriormente, é transformado em energia elétrica. Existem diversos materiais que a gente pode usar para montar uma bateria nuclear, mas o material tem que ser radioativo. E, em geral, esses materiais são originados de reprocessamento de combustível de reatores nucleares. Mas existem várias alternativas. A gente pode usar plutônio, que é o mais utilizado nos dispositivos que vão para o espaço. A gente pode usar estrôncio, amerício, que é o material que a gente usou nessa bateria fabricada no IPEN. Existem também isótopos de níquel que podem ser usados. Ou seja, existe uma diversidade muito grande de radionuclídeos que podem ser usados nessas baterias nucleares.
Doutora Maria Alice, e como foi a etapa de montagem da bateria? Este é um processo que exige muita segurança? Como funciona?
Bom, ela já é utilizada normalmente em satélites que as pessoas usam sem saber, né? Porque a gente usa todas as informações hoje via satélite. E a gente também pode utilizá-las em locais remotos, mas que vão atender as pessoas. Estações meteorológicas, que ficam em locais remotos, onde não é possível ficar chegando próximo para recarregar as baterias. Também pode ser utilizado em dispositivos de saúde. No passado, já na década de 60, 70, as baterias nucleares foram utilizadas no marca-passo, que eram utilizados no radionuclídeo promécio, e ficava no corpo da pessoa sem problema algum. Então, a gente pode também, no futuro, utilizar. Existem algumas pesquisas na China que estão utilizando baterias nucleares para carregar dispositivos tipo celular. Então, essas atividades do dia a dia poderão vir a ser. Tudo vai depender do custo, tem que ser baixo para poder competir com as energias disponíveis no momento.
Como essa bateria poderá ser útil para a sociedade no futuro?
Ah, ela pode ser usada em dispositivos que estão em locais remotos. Hoje em dia já são utilizadas em satélites, no espaço. Os rovers da NASA, eles utilizam baterias nucleares. Elas podem ser utilizadas também em locais de difícil acesso. Por exemplo, os russos usam ainda em faróis utilizados no mar, em locais onde a disponibilidade de energia solar é baixa. Então, isso pode ser usado em vários locais remotos.
Dr. Cabral, então no futuro, será possível utilizar a bateria nuclear no dia a dia?
Sim, claro. A gente pode pensar em baterias que duram poucos anos e baterias que duram eternamente. A diferença é simplesmente no radioisótopo, no material nuclear utilizado. Porque tem materiais nucleares que emitem partículas ou que decaem num período mais longo. Por exemplo, o amerício que a gente está usando leva 420 anos para perder metade da sua atividade. Então, ele duraria pelo menos 200 anos produzindo praticamente a mesma energia. Tem materiais que duram alguns dias, o decaimento dura alguns dias. Então, essa bateria duraria alguns dias. Tem materiais que duram anos. Então, o tempo de vida da bateria é limitada ou é definida pelo material que a gente escolhe como o gerador de energia. E, obviamente, existe uma preocupação de ter um material nuclear sendo utilizado no dia a dia. Mas esses materiais nucleares que são usados nessas baterias, eles são praticamente inofensivos, porque eles emitem partículas que são incapazes de produzir danos físicos às pessoas, que são partículas que a pessoa não consegue incorporar, as fontes vão estar seladas. Então, elas não têm um perigo muito grande, ou melhor, não têm quase nenhum perigo. Então, é possível usar essas baterias no dia a dia. A única questão é o custo. Então, se esses materiais conseguirem ser produzidos com baixo custo, a gente tem um mercado potencial muito grande. Se a gente tiver um custo muito alto desses materiais nucleares, o potencial de mercado é menor. Vale ressaltar que essa bateria que a gente construiu aqui no IPEN foi resultado de um projeto de pesquisa financiado por uma grande empresa nacional. E o seu êxito permitiu que a gente adquirisse essa tecnologia e agora a gente está em condições de produzir outras baterias com outros materiais, diferentes potências. Uma coisa também importante, a potência que a gente consegue montar na bateria depende da quantidade de material nuclear. Se a gente tiver mais material nuclear, a gente pode fazer baterias de grande potência. Em pequena quantidade, a gente pode produzir baterias menores. Então, a potência da bateria também é uma questão do projeto da bateria. Então, a gente pode construir baterias com qualquer tempo de vida e com qualquer potência, em princípio.
Doutora Maria Alice, há algo mais que a senhora gostaria de destacar?
Ah, então, André, esse projeto teve sucesso porque a gente contou com vários centros do IPEN, inclusive com o fornecimento do material que estava lá no sistema de rejeitos radioativos pela GRE. Essa foi uma grande vitória nossa, porque comprar esses materiais no mercado, principalmente na época que essa bateria foi feita, que começou durante a pandemia, é um esforço muito grande, porque ninguém queria vender, as cadeias logísticas estavam travadas, e a gente conseguiu, então, encontrar esse material lá no sistema de rejeito. Foi muito bom, porque a nossa bateria, então, foi fabricada a partir do material que era um rejeito. E aí foi assim, com a ajuda de todos os centros do IPEN, da GRR, do CETER e do SENG, é que a gente conseguiu fazer esse material. Também até com a ajuda da superintendência do IPEN, que forneceu ajuda financeira para a gente adquirir os termoelétricos que usamos nas baterias.
Doutora Maria Alice e doutor Eduardo Cabral, nós da Rádio IPEN-FM queremos agradecer aos senhores por sua visita e por nos contarem sobre o desenvolvimento da bateria nuclear brasileira.
André, a gente é que agradece, viu? Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço o convite, André, para poder informar a sociedade que a gente está fazendo aqui no IPEM, que tem grande...
E essa é a tecnologia nuclear a serviço da vida. Onde tem IPEM, tem SENEM. E assim, vamos encerrando esse IPEM Pod, o podcast do IPEM. E onde quer que você esteja, a Rádio IPEM FM estará sempre junto com você. Porque o IPEM FM somos todos nós. Música.